Lição 5. Título: Fiel no Tribunal Canguru. História nas Escrituras. Atos, capítulo 25, versos 1 a 12. Comentário do Espírito de Profecia de Ellen White. Atos dos Apóstolos, capítulos 39, 40, 41 e 42, da edição da Publicadora Servir. Texto em destaque. Quando as trevas são mais profundas, mais resplandece a luz de um caráter semelhante ao de Deus. Quando toda a confiança falha, então ver-se-á quem tem uma confiança permanente em Jeová. Enquanto os inimigos da verdade estiverem de todos os lados a observar os servos do Senhor com o intuito de lhes fazer mal, Deus estará a vigiar sobre eles para os proteger. Atos dos Apóstolos, página 305, da edição da Publicadora Servir. Texto-chave. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Atos, capítulo 25, verso 8. O que achas? Um ou outro? O que é mais frustrante ou enfurecedor de ver? 1. Alguém que é indubitavelmente culpado, mas que é solto devido a um detalhe técnico? Ou 2. Alguém que está totalmente inocente, mas que é condenado e castigado pelo crime de outra pessoa? Que cenário é mais injusto para ti? Porquê? Como deveriam os cristãos responder quando são falsamente acusados e mal representados? O que é de mais valor para a liberdade humana? Certificar-se de que todas as pessoas que são culpadas são castigadas ou de que os inocentes não são erradamente condenados? Sabias? Tribunal Canguru. Um procedimento judicial injusto, preconceituoso ou precipitado que acaba num castigo severo. Um processo e os seus líderes são considerados fraudulentos, corruptos e sem respeito para com a lei. O conceito de Tribunal Canguru data do início do século XIX. Os especialistas tratam a sua origem à prática histórica de juízes itinerantes na fronteira dos Estados Unidos da América. Estes juízes itinerantes eram pagos com base em quantos julgamentos eram feitos e, em alguns casos, o seu salário dependia das multas dos réus que condenavam. O termo Tribunal Canguru é tirado da imagem destes juízes a saltar de lugar em lugar, guiados menos pela preocupação da justiça do que pelo desejo de concluir tantos julgamentos quantos o dia permitisse. Quando Paulo estava perante Festo, enquanto os judeus o acusavam falsamente, ele, sendo um cidadão romano, podia dizer três palavras que o podiam salvar do Tribunal Canguru: apelo para César. A lei romana era absoluta neste assunto. Dentro da história. Atos 25, 1 a 12, diz: Entretanto, pois, Festo, na província, subiu dali a três dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele, contra Paulo, e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós têm poder, deixam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando, entre eles, mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas que destes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César irás. A partir da história, como descreverias a atitude e o comportamento dos chefes, dos sacerdotes e dos líderes judeus nesta história? Como achas que os líderes judeus poderiam justificar uma cilada para matar Paulo antes mesmo de ele ser julgado? Como descreverias Festo neste episódio? Releu o capítulo 40 de Atos dos Apóstolos, para teres uma perspectiva mais ampla desta permuta entre os líderes judeus, Paulo e Festo. Qual pensas que é a frase ou o versículo-chave nesta passagem e porquê? Paulo preferia ser julgado por um juiz que não era crente do que pelo Sinédrio. O que diz isso sobre a integridade dos líderes judeus? Por que pensas que Paulo iria confiar num juiz secular? Que qualidades de Paulo são trazidas à luz enquanto era tratado de forma tão injusta? Se é verdade que a adversidade revela as nossas cores verdadeiras, quais são as de Paulo? Que lições para a vida vês brotarem desta história? Perspectiva. Enquanto os inimigos da verdade estiverem de todos os lados a observar os servos do Senhor com o intuito de lhes fazer mal, Deus estará a vigiar sobre eles para os proteger. Será para eles como uma sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. Helena White, Atos dos Apóstolos, página 305, edição da publicadora Servir. Tornando real. Sábado. Deuteronômio, capítulo 17, versos 8 a 13, diz: Ao final do dia, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os que foram, às 17 horas, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros do dia, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da vinha, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportámos a fadiga e o calor do dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Relembra o que achas da lição desta semana e responde: Quer os culpados sejam libertados ou os inocentes castigados, o princípio essencial que liga estes dois cenários é a ideia da justiça. Na lição desta semana, Paulo passa pelo julgamento feito por líderes corruptos, bem como pela justiça de um governante honesto. Durante toda a provação, Paulo mantém-se com a firmeza de um homem de caráter e integridade. Em Deuteronômio 17, 8 a 13, pergunta-se: Como obedece à palavra de Deus quando os líderes que é suposto defender a justiça não lhes estão a obedecer? Como deveriam responder os crentes cristãos? Domingo. Provérbios, capítulo 20, verso 7, diz: O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Relembra a secção dentro da história e recorda as perguntas a partir da história para guiares o teu estudo. À medida que relembras e respondes estas perguntas, pensa em alturas da tua vida de quando poderás ter sido falsamente acusado ou mal compreendido por pessoas que pensavam estar a fazer o que era correto. Que exemplos da experiência de Paulo podem ser aplicados à tua vida? Pensa também nas vezes em que estavas errado, mas em que nunca recebeste o que merecias, a justiça. Nesta história, Paulo é um modelo de integridade, mas também se defende. Quando é que os cristãos se devem defender e quando devem apelar para um tribunal superior, o tribunal do céu? Pense em alguns cenários em que isto se pode aplicar. Segunda. Em Atos, capítulo 25, verso 8, podemos ler: Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Este é o texto-chave para memorizares esta semana. Pense em algumas pessoas nas Escrituras e na história, bem como na tua própria vida, que ficaram firmes por si próprias e declararam a sua inocência com humildade. Como é que a confiança em Deus permite que sejam corajosas e estejam em paz em tempos de perseguição? Terça-feira. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versos 5 a 7, encontra-se: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois em Provérbios 29, 23 diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Recorda a situação de Atos dos Apóstolos que se encontrava no texto em destaque desta semana. Tenta imaginar o que seria ouvir Esther, Daniel ou José a dizer estas palavras. A mulher que ungiu o corpo de Jesus, em Marcos 14, poderia facilmente dizer estas palavras depois dessa noite em que foi maltratada. Ellen White diz que João Batista, na sua última hora, podia manter-se em pé perante reis, porque ele se tinha ajoelhado perante Deus. Decide hoje como te portarás quando fores maltratado, acusado falsamente ou mal compreendido. Como será revelado o teu caráter? Há alguém que conheças que tenha passado por adversidades desta maneira e a quem possas pedir que ore por ti? Há altura para te preparares para as provações, é na caminhada com Deus, hoje. Quarta-feira. Todos os textos bíblicos da lição desta semana que temos lido recordam aos crentes o plano de Deus para a verdade, a justiça e a integridade. Relembra todos estes versos e depois destaca frases ou palavras em cada um deles que achas especialmente importantes. Se pudesses viver de acordo com uma destas passagens durante esta semana, que versículo pensas que faria maior sentido na tua vida? Ora para que encontres alguém esta semana que possa não saber muito sobre a ideia de justiça de Deus ou sobre a história de Paulo e com quem possas partilhar o que descobriste. Quinta-feira. Em Deuteronômio, capítulo 16, versos 18 a 20, podemos ler: Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás exceção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, e somente a justiça, para que vivas e possuas a herança, a terra que te dá o Senhor teu Deus. A lição desta semana capta uma das muitas cenas de tribunal da última parte da vida de Paulo como apóstolo. Antes de terminar os seus dias nesta terra, ele conseguiu enfrentar soldados, advogados, governadores e reis. Antes de terminar a tua vida, irás encontrar muitas pessoas que serão influenciadas a favor ou contra Cristo, simplesmente pela maneira como vives como cristão. Pensa nessas pessoas que conheces, com quem irás interagir e escreve uma palavra que descreva a impressão que deixarás em cada uma. Se te vais encontrar com um amigo, talvez queiras que ele sinta alegria. Ou se for um colega da escola que esteja a lutar sozinho, poderás querer que ele sinta companheirismo. Talvez haja alguém com quem não te dás muito bem e que precisa de se sentir misericórdia. Identifica 5 pessoas e escreve junto ao seu nome uma palavra, orando para que Deus te ajude a ser uma bênção na vida delas quando estiveres com elas. Sexta-feira. Em Lucas, capítulo 12, versos 11 e 12, podemos ler: Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. É-nos dito que, quando este mundo estiver a findar, autoridades e indivíduos tentarão fazer injustiças aos cristãos. Algumas pessoas ficam a imaginar e a preocupar-se como é que estes eventos serão, mas o facto de saberem essas coisas não lhes dá força para se manterem firmes. Conhecer Cristo e ter uma vida de devoção e lealdade para com Ele firmará o caráter para que seja corajoso nas adversidades. Jesus disse: E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que devemos responder, nem do que haveis de dizer. Na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a dizer. Relemos então Lucas 12, 11 e 12. Ao refletires sobre o tempo do fim, recorda-te do que poderás fazer hoje para caminhares fielmente com Cristo, como Paulo fez há tanto tempo.